vídeo anual, resultados de 2023 da Equatorial. Equatorial, mais uma empresa do setor de energia elétrica. É uma empresa que vem buscando uma certa diversificação das suas fontes de receita, mas ainda é uma empresa predominantemente do segmento de distribuição de energia, como sempre foi. Mas é que ela vem investindo em vários outros segmentos, até fora da energia, né? Mas, assim, é uma empresa que já está bastante consolidada no seu negócio de distribuição há muito tempo, então o grosso do que impulsiona, né, o resultado é a distribuição. Lá para frente, né, talvez esses outros segmentos ganhem um pouco mais de força, o resultado, mas dificilmente tem alguma... são responsáveis por grandes mudanças no resultado. Qual que é o esquema da Equatorial, né? A Equatorial, ela é uma empresa que bastante agressiva em crescimento e ela possui uma estratégia bastante diferente de outras empresas que a gente acompanha do setor, que é um negócio arriscado, que é você adquirir, né, comprar empresas, ativos, né, de distribuição, né, distribuidoras que são ruins, né, que apresentam resultados muito ruins, que não são nada eficientes, e ela compra ali por um preço baixo, né, normalmente, que é um ativo ruim, e transforma isso num ativo extremamente eficiente. Isso leva um tempo, óbvio, né, mas isso traz para ela uma capacidade, uma possibilidade de ganhos enormes, né. E ela tem feito isso com extremo sucesso já há um bom tempo. Então foram várias as distribuidoras que entraram para dentro do seu portfólio com essa característica. Claro que ela faz isso em diferentes níveis, né? Pode, às vezes, adquirir um ativo que não precisa de tanto ganho, né? De tanto turnaround, e aí o resultado já vem e de imediato. E outros que vão ter ganhos maiores, porém com processos mais arriscados, né? Então ela vai mesclar com isso aí. Então essa é a característica, e os resultados vêm mostrando aí que tudo que ela faz e como ela faz foi bem feito, né? Infelizmente, nesse nosso mercado curto prazista, o material que a empresa divulga no anual aqui, ou pelo menos divulgou esse ano, não tem absolutamente nada do anual, é só trimestral. Então, diferente do que a gente costuma fazer aqui, eu pego sempre a apresentação, ou no máximo, se a apresentação está muito ruim, eu pego o release para a gente mostrar. Aqui não vai rolar porque não tem material anual. Tem pouca coisa nas demonstrações financeiras, mas aí é só texto, né? Não seria nada didático. Então, eu decidi pegar a última apresentação que a empresa fez e que é do Investors Day, que foi ano passado ainda, então não vai ter nada de resultado, só para a gente entender a empresa, até que eu já resumi bastante aqui, mas a gente vê aí com slides como é que a empresa vem tocando o seu negócio, e aí no finalzinho a gente tenta dar uma olhada em outras coisas para ver os números, né? Tá aqui, ó, o que eu falei, né? Uma empresa de utilities, empresa de utilidade pública com um grande histórico de crescimento. Em 2004 ali era uma distribuidora, né? E agora, ao fim de 2023, aqui não é nem assim, aqui é que essa aqui não tem a data, mas é de, acho que é novembro de 23 essa apresentação aqui. Então, 7 distribuidoras, 14 milhões de clientes, 9 linhas de transmissão, 12 ativos de geração, uma concessão de saneamento, né, que é uma coisa que não tem nada a ver aí com o core business dela, mas ela entrou aí nesse segmento, saneamento no norte do país, Ainda tem, né, serviços, comercialização, até telecom ela se mete, geração, SGD, não sei se geração de distribuição, mas... Enfim, é a empresa que mudou muito, né, com esse crescimento todo aí, nesse espaço aí de praticamente 20 anos. E isso aqui, né, geração de valor, é poucas empresas, não sei se tem alguma empresa, talvez a Prio, que tenha a Prio, a WEG, a RD, né, Raia Drogasil, antiga Raia Drogasil, RD Saúde, que tem, dificilmente, tirando essas empresas, vão ter ganhos maiores aqui em termos de geração de cotação, né, mesmo. Um crescimento absurdo que essas empresas entregaram aí no, nos últimos anos. Então tá aí, ó, diferenciais competitivos, a capacidade de gerar turnarounds, né? Rápida mobilização em torno dos processos de reestruturação operacional. É o que ela faz, não é? Isso aqui não é, são palavras vazias. Ela comprovou ao longo dos anos que ela faz isso. Ela compra uma empresa ruim e transforma numa empresa eficiente. Eficiência operacional e financeira. Gestão de alavancagem é uma coisa que a gente vai falar, né, mais para o final, que é muito importante a gente ter entender, né, como que ela faz isso, porque é uma empresa que vai operar, opera e sempre operou muito alavancada. E isso pode provocar um certo receio, né? Mas aí a gente vai ver se se justifica. Isso depende muito do contexto, do setor, etc. A gente fala um pouco mais disso mais para frente. Então tá aqui, ó, distribuição, trabalha com esse processo de turnaround, é o principal, como eu falei, né? O modelo de negócio dela são turnarounds dos ativos de distribuição, melhorando a qualidade, melhorando a eficiência dos gastos, né, de OPEX. Tem a questão das revisões tarifárias, que acaba acontecendo naturalmente, né? O setor de distribuição vem tendo uma série de modificações de tarifas, ajudando os resultados. E isso é curioso, né? Porque quando eu comecei a estudar esse tipo de empresa, lá uns 8 anos atrás, distribuição, pelo menos eu via, muita gente via a distribuição como o patinho feio do setor, né? Transmissão era o filé, muito embora não tivesse tanta empresa, né, legal, disponível, e geração ficava no meio termo ali, aí tinha as boas empresas e as empresas ruins de geração. Mas distribuição era aquela coisa meio, sei lá, né? E hoje não, hoje é o contrário, né? A distribuição parece ser um caminho melhor aí para crescimento. Mas isso depende muito de empresa para empresa, né? Tem distribuidoras ruins por aí. Tanto é que Equatorial, ela é mestre em comprar ativos mal geridos de distribuição e transformá-los em ativos eficientes, né? Então, hoje em dia eu desmistifiquei essa coisa de, ah, esse segmento é melhor. Que cada empresa é uma coisa, né? Então, tem geradoras boas, geradoras ruins e etc. Distribuidoras da mesma forma. Transmissão já não é mais aquele filé que os projetos deixaram de ser rentáveis, mas a Equatorial ela tem atacado em todos esses segmentos. Ela diminuiu um pouco o ímpeto aqui em transmissão, ela até vendeu um ativo agora já em março, já vinha, né, no processo de desinvestimento da Intesa, e ela fechou agora em março, esse mês que eu estou gravando esse vídeo, estamos em março de 2024, ela vendeu parte aí do seu. Da transmissão, não sei, não é uma reciclagem, né, de portfólio, o portfólio já ficando grande, não sei quais são os planos da empresa com relação ao setor de transmissão. Ela tem investido bastante em renováveis, né, em geração renovável, além, obviamente, da distribuição que ela vai continuar investindo. Essa parte de saneamento é muito pequeno ainda, tá até dando prejuízo, se eu não me engano. Aí vamos ver aí mais para frente. Tá aí, ó, o futuro é de diversificação setorial, né? Pelo que ela diz aqui. Bom, aqui ela voltou a falar da gestão da alavancagem, né? Então a gente pode comentar um pouco mais sobre isso. Você saber fazer isso aqui, ó, não vai dar para aqui. Ciclos de crescimento com para as trajetórias de desalavancagem, né? Você saber gerir isso aqui é fundamental. A empresa que tem esse DNA de crescimento agressivo, ela vai trabalhar alavancada, salvo algumas exceções, né? Então, sempre que ela tiver investindo pesado, né, que ela faz, dá para ver aqui, né, as aquisições, quando ela faz aquisição, a alavancagem ela explode, né? Olha aqui, ó, parar lá atrás, né, 2012. Estoura a alavancagem. Aí o que que acontece? Ela faz a turnaround, o EBITDA melhora, ó, saltou de 573 para 1,2. Dobra aqui, né, o EBITDA em 2 anos. E a alavancagem vai lá para baixo, né? Vai gerando caixa. E, bom, parece que teve follow-on aqui também, né, para contribuir. Mas, enfim. E aí vem o um novo ciclo de crescimento, que aí voltou aqui em 2018. Ela investiu em transmissão e mais na Piauí e Alagoas, distribuição, né? A alavancagem vai lá para cima, 3,3, pancada. Aí, o que que acontece com o EBITDA? No ano seguinte, a rapidez com que ela transforma o seu EBITDA também é algo espetacular. De 2,4 vai para 5 bilhões. Então, de novo, ela mais que dobra aqui o seu EBITDA, aí começa a desalavancar, né? Caiu de 3 para 2. Aí, aqui em 2021, mais 3 distribuidoras. Alavanca de novo e o EBITDA sobe de novo. Terminou 22, terceiro trimestre de 22, já em 6,8 bi, né? Teve mais follow-on aqui, né? Teve a Ecoenergia, né? Distribuição, outro investimento. E de 20, desse fim de 21, início de 22 para cá, ela ficou esse período todo muito alavancada, juntando aí muitos investimentos, né, de uma vez. E ainda no fim do ano, ainda fez Goiás. Então, num espaço aí de um ano e pouquinho, foram muitas aquisições. É normal essa alavancagem ter explodiu muito. Só que aí já, esse processo de desalavancagem de novo, começando aqui, ó, era 4 vezes, já está em 3,6. E isso aqui eu estou olhando até o terceiro trimestre, né? A gente vai ver no que agora ela está com essa alavancagem 3,3. Então a cada trimestre ela está reduzindo. E o EBITDA só aumentando. Então é assim que ela trabalha, né? Ela vai ter que desalavancar, mais de novo para pensar em novos investimentos, mas tiveram muitos investimentos recentes em termos de aquisições, né, de inorgânicos, né? Então, se ela continuar essa trajetória, a gente vai ver esse ciclo de novo. Quando a alavancagem reduzir aí abaixo de 2, ou não precisa ser abaixo de 2, né, chegar próximo de 2, ela pode fazer uma nova aquisição grande. Essa aquisição de Goiás aí foi bem forte, foi bem. Acho que é uma empresa que não precisava de um turnaround tão grande, né? Já era uma empresa grande que contribui aí com bastante para o resultado. Eventualmente ela vai reciclar ativos, né? Então ela pode desalavancar por via de venda de ativos ou por follow-on também, né? Que ela faz, dependendo da época, ela escolhe o que ela vai fazer para se capitalizar e continuar a sua trajetória. Mas ela tem feito isso de uma maneira muito boa. Bom, isso aqui, essas apresentações de Investors Day, geralmente tem muito detalhe assim que eu não acho tão interessante da gente olhar, mas a gente vai caçando aqui o que for importante para a gente conhecer o negócio. Aqui está entrando em específico, né, numa das aquisições aí desses últimos tempos, que foi a do Rio Grande do Sul, a distribuição, né? É o segundo ano, né, em 2023 foi o segundo ano de aquisição. Então, a Goiás foi a última, mas a Rio Grande do Sul é uma das. Está entre essas últimas empresas. Então, ela tem esse combate que ela faz a perdas, né? E a parte operacional tem esse DEC e o FEC, que não está aqui, que ela precisa melhorar esses números para se encaixar dentro de um. Existe um limite lá regulatório que as empresas precisam chegar. Geralmente ela compra esses ativos muito fora desses limites, e aí aos pouquinhos ela vai otimizando isso e melhorando a quantidade de perdas também. E vai melhorando a arrecadação e o operacional da empresa. Aqui é o do Amapá, né? Mesma coisa. Ela vai entrar em detalhes. Aqui é a última, né? A de Goiás. Todas as melhorias, né? Que ela vai fazendo. E as demais distribuidoras aqui são as mais antigas. Ela continua buscando processos de melhora em todas elas. A parte de renováveis aqui, né? Energia eólica, que é algo menor, como eu falei, né? Mas ela está investindo. Aí é o pipeline, né? A construção dessa de geração. Comercialização de energia, que acaba sendo uma coisa complementar ao serviço de geração, onde ela vai fazer compras e vendas de energia. E a parte de transmissão que teve a questão da alienação da Intesa. Faz parte aí da reciclagem dos ativos. E saneamento, né? Empresa de saneamento. O grupo CSA. Enfim, é isso. Só para a gente conhecer um pouco mais da empresa. Vou mostrar aqui os números de quarto trimestre, não para a gente analisar o número em si, mas para tentar espelhar e isso aqui. E a gente vê que o resultado do ano, o resultado do trimestre tem algumas parecidas, mais para a gente tentar espelhar, né? Para se atentar a números e quanto cresceu. Mas só para a gente entender essa dinâmica, que aqui ela coloca as evoluções de margem bruta, dos custos operacionais e do EBITDA, considerando o consolidado e excluindo essa última aquisição do Goiás, né? Porque, óbvio, os números da empresa foram excelentes esse ano de 2023, crescendo forte em tudo, porque entrou um ativo novo, né, ao longo do ano. Então a comparação ela se torna um tanto injusta. Então ela exclui aqui, excluindo os resultados da Goiás, e mostra o crescimento do trimestre, né? Excluindo. Então a diferença é grande, ó, a margem do lucro bruto 39% para 10 no excluindo. Os custos também, óbvio, né? Os custos são bem mais altos com o novo ativo. E o EBITDA daqui, que cresceu 25%, até teve uma ficou estável, né? Uma queda discreta aí no trimestre. Então, isso é mais para a gente entender a dinâmica. Não vou ficar analisando aqui. E aí, por fim, o que sobra para a gente é olhar aqui, para a gente ver o histórico. No fim das contas, isso é o que mais. Não sei se é o que mais importa, mas está entre as coisas mais importantes, né? Assim, olhar só o histórico não é o suficiente, que empresas historicamente boas podem um dia deixar de ser boas, né? Então, a gente tem que sempre estar de olho. Mas não é o caso aqui, óbvio, né? Assim, o histórico dela é só para referendar aí tudo que eu estou falando. Então, como eu falei, uma das empresas que tem um crescimento mais bizarro aí em termos de sucesso, né? Nos últimos 10 anos, a empresa saiu de uma receita de 4,7 bilhões para 40, 41 bilhões em 23. Um lucro bruto de 1 bi para 12 bi. com melhora da margem também, no longo prazo. O EBITDA aqui era de 500 milhões para 9,5 bi, né? Olha só isso. É extraordinário. Extrema melhora da margem EBITDA nesse longo prazo. E o lucro líquido, ele vai ter o seu crescimento também com menos. Tem muito impacto, né? Essa empresa, olhar lucro líquido, ela geralmente não é eficiente, porque tem dois fenômenos que vão impactar muito o lucro líquido. Primeiro, obviamente, isso aqui, ó. Olha o resultado financeiro, quanto comeu de lucro. É um EBITDA espetacular. Mesmo assim, a empresa cresce o lucro líquido, né? Cresceu, acho que 20%. Não, 50%. São crescimentos assim muito grandes, mas ela às vezes não aqui não tem nenhum tipo de ajuste, né? Então não dá para a gente ver, mas geralmente essas empresas não vão ter um crescimento de lucro assim tão notório e vão ter momentos de queda, né? Comparado com o EBITDA, porque o resultado financeiro vai comer muito desse lucro. Principalmente quando a gente tem taxa de juros altas e nessas épocas em que a empresa está mais alavancada, que é o caso do momento. Então, a empresa aí teve um resultado financeiro negativo de 4 bilhões e meio esse ano, porque a alavancagem está alta e a taxa de juros ainda, muito embora esteja agora em tendência de queda, em 23 ainda era alta, né? Então a gente tem que contextualizar isso, né? O lucro líquido não está tão espetacular. Muito embora tenha saído de míseros aqui, 79 milhões para 2,8, né? E a depreciação e amortização também vai ter um impacto grande. Esse ano foi 1,8 bi. Ano passado também foi grande. Porque quando a empresa faz aquisições, né, grandes, a depreciação vai ser maior mesmo nesses primeiros anos de aquisição. Então, como ela faz isso com frequência, a depreciação e a amortização vai comer bastante do lucro líquido. Isso também a gente tem que contextualizar. Então, o lucro líquido nem sempre é uma métrica boa para a gente analisar de um ano para o outro. No longo prazo, sim, a gente olha, mas a gente vê que tem bastante crescimento também. Já falamos disso, né? Estrutura de capital, acho que foi até melhor lá naquele slide lá da apresentação, onde a gente viu uma alavancagem alta em momentos, muito alta em momentos de muito investimento e redução conforme ela vai se aumentando o seu EBITDA, a sua geração de caixa, etc. Agora é um momento de. Tá aqui, né? Faltou mostrar que tinha caído agora no fim do ano, né? De 3,6 para 3,3. Então, a alavancagem já reduziu bastante. Continua alta, mas já reduziu bastante. E aqui, a empresa gerando bastante caixa nesses últimos anos. Mais de 3 bi de caixa. É ainda um capex altíssimo, né? Olha só como esse capex aqui desse ano, 9 bilhões, né? Então, investiu horrores. Esse ano, mas se justifica, né? Tem se justificado quando a gente vê o crescimento do operacional da empresa, do EBITDA, da geração de caixa, tudo, né? Ela investe pesado, mas ela consegue fazer isso de uma maneira eficiente. E esse agora é um momento de bastante investimento. Então a gente só vai acompanhando, né? Para ver o quanto que isso vai gerar de resultado. Mas até então ela tem feito isso de uma maneira fantástica, né? Tanto que a gente vai ver isso aqui, né? Essa curva bizarra de crescimento. A gente vê que nem sempre a cotação segue o lucro, no longo prazo sim, mas a gente vê aí, ó, momentos em que o lucro líquido caiu bastante por conta dessas questões que eu falei, né? Nesses anos em que o resultado financeiro e depreciação vão pegar mais, o lucro cai, mas a cotação não cai, né? Porque se entende que isso faz parte do processo. E no longo prazo isso se vai se alinhando, né? E aqui um retorno bastante forte, né? Se a gente pegar qualquer recorte aqui. Então, isso, Equatorial, uma das empresas mais fortes. É, cabe, assim, mais para terminar aqui, o setor de energia elétrica, né? É um setor bastante difícil, tá, de se investir. Muita gente acha que não é. Tem que se ter cuidado. A análise não é fácil, tem muitos pormenores, dependendo do segmento, mais ainda. Cada segmento tem uma forma de analisar. Os resultados apresentados nos juízes são difíceis, é muita informação. Então, para quem quer ser sócio não inventa moda, né? Escolha as melhores, do setor, a não ser que você seja um cara mais estudioso aí, queira ir a fundo e tal. Senão, não se meta em confusão. Fique nas melhores. Equatorial está, obviamente, entre as melhores empresas aí de energia elétrica. É isso, e um abraço.